Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a nossa live, que depois vai ser o um episódio do nosso podcast. Hoje estamos recebendo aqui a nossa grande lenda do basquete nacional. Já agradeço de antemão pelo aceite do convite de novo, Marcel. Um prazer estar contigo para a gente debater sobre as finais. Para quem não escutou ainda, o Marcel participou de um dos podcasts mais interessantes que a gente fez, que a gente falou sobre os protocolos de segurança da NBA. E ele contou sobre algumas histórias muito boas das Olimpíadas e da trajetória dele com o basquete. Boa noite, Marcel.
Boa noite, prazer estar aqui de novo. Você sabe, a gente veio falar da NBA, né? Uma conversa vai virando, a gente acaba falando de tudo, né? Então, estamos aí.
Então, a gente vai começar falando sobre as finais, né? Esse ano as finais são entre o Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks. Que, bom, podemos dizer que é uma surpresa essa final da NBA, porque acho que muita gente não apostava, principalmente no Phoenix Suns, né, Marcelo?
Que começou totalmente diferente, né? Eu fico meio afastado disso. Já segui muito mais a NBA, mas agora eu tenho que dormir cedo. Teve uma época que eu assistia quatro jogos da NBA por dia. Foi logo no começo das antenas parabólicas, que a ESPN americana e depois a TNT, elas liberavam o sinal para todo mundo, geral, né? E eu assistia toda noite, eu assistia, começava umas 8 da noite, umas 10 da noite, os jogos da Costa Leste, Meio Oeste, Meio Oeste e o Costa Oeste. E aí eles iam fazendo, então eles faziam jogo de Nova York, do Chicago, do San Antonio e do Lakers, por exemplo, né? Então você assistia quatro, no outro dia tinha mais quatro. E aí assistia em inglês, né? Com o técnico, tinha sempre um técnico de basquete numa dessas transmissões, como tem até hoje.
Sim.
E a gente aprende muito, porque tinha entrevista, tinha os caras ensinavam. Mostrava um vídeo, câmera lenta, fazia o chalkboard, era muito bacana.
Isso é legal, gente. Agora quem tá mais como treinador ali, que é comentarista, é o Zé Boquinha, né? Que foi treinador por muitos anos.
Tem o Agra também,
E
já
o,
foi.
é, o Agra trabalhou como técnico também. E, bom, do outro lado, né, o finalista que é o Milwaukee Bucks era um finalista que era mais esperado, né, pela equipe que eles têm e tudo mais. Mas ambas as equipes passaram por adversários que tiveram problemas de lesão, né?
Eu comecei a falar das minhas histórias e esqueci do Fênix, né? Que você perguntou, né? Mas a impressão que me deu é que os finalistas seriam outros.
Eu acho também.
Eu achei. Eu não achei que esses aí. O Milwaukee, então, não achei que chegava nunca, né?
O que se mais esperava seria uma final entre o Lakers e o Brooklyn Nets, com todos os jogadores
Era o que
que
estava
eles
escrito.
têm, o elenco que eles tinham, né? E eles foram caindo pelo caminho muito em conta da lesão, das questões de lesões, que foi até uma coisa que o LeBron James reclamou antes de começar a temporada. E, bom, agora não dá pra. É chover no molhado, né? Falar desse problema de lesão e pouco tempo de descanso.
Eles têm um protocolo também, a gente começou a falar de protocolo lá no começo do Covid, né?
Sim.
Eles têm um protocolo que eles identificam quando o cara está chegando no limite físico dele, né? Então você pode ver que o Leonard lá, o Kawhi Leonard, é isso, né? Ele tinha back-to-back, ele jogava um só. Eles iam poupando do jeito que dava, né? Porque o cara vai chegando. Que é o que eu falo para todo mundo. A gente acha que o jogo da NBA é super fácil, né? Você chega lá, parece que é bonitão, os caras vêm, aquela facilidade assim. Mas eu comparo essas coisas a como se fosse, por exemplo, Fórmula 1. Você está assistindo Fórmula 1, você sabe que os caras estão correndo. mas você não tem noção, na maioria das vezes, exata, da velocidade que eles estão. Você só tem quando acontece um acidente, que um bate no outro, sai rodando assim, vai com uma espana, né? Faz assim. Então você fala, nossa, o cara tava voando, porque o cara bater e não para, né? Vai batendo.
Sim, segue.
Então, porque a gente não tem noção da realidade. A mesma coisa a NBA, a gente não tem noção quando os caras fazem aquelas penetrações. Eu na Olimpíada, e lá vem a história, eu na Olimpíada, na Olimpíada lá do Dream Team verdadeiro, em
92?
Em 92. Falei, mas os caras passavam por mim assim, você falou, mas que porra é essa? Daí você ia ver, os caras jogar, o Michael Jordan deu um arranque, assim, catou a bola na ponta esquerda, assim, foi para dentro da cesta, mas ele deu um vum. Eu falei, levantou o taco aí, levantou o teto, né? Queimou o chão, porque. É muito grande o desgaste. E a NBA, para voltar no tema, a NBA encurtou a temporada, mas não encurtou proporcionalmente os jogos. Porque os caras começam, normalmente começavam em outubro, né?
Exato.
E o time campeão, o time que ia disputar as finais, iam até junho. Em junho que terminava, né?
Isso mesmo.
Para lá, né? E tinha o Christmas Break, tinha o All-Star Game Break, tinha um monte de coisa que o geral descansava, né? E isso aí meio que acabou. Porque eles encurtaram a temporada, mas não encurtaram proporcionalmente o número de jogos. Eu não sei exatamente quantos jogos eles fizeram. Mas levou lesões que no fim prejudicam a expectativa. O jogo da NBA sempre bom, né? E o Walker Phoenix vai ser sensacional. Mas se fosse Lakers e Brooklyn, ia ser
o que todo mundo esperava, né? Ia ser sensacional.
Ia ser aqueles duelos e um vender isso aí, ia todo mundo assistir. Mas os times, como você disse, foram caindo pelo caminho. É, os caras tentaram, parecia guerra, né? O cara tentava voltar, aí mancar, roda de rua, e fazer. Né? Então ficou complicado mesmo. Né?
É, eles encurtaram
Afinal, além do protocolo do Covid.
Sim.
O cara estava positivo, pronto, sai para lá e fica esperando. Né? Então...
Exato. É que eles encurtaram a temporada, mas eles não alongaram o tempo entre uma temporada e outra, né? Isso, foi muito curto, foi o tempo mais curto de entre temporada.
Isso, e isso aí é um desgaste dos caras, impressionante, porque eles são realmente superdotados, né, fisicamente, mas eles jogam contra outro superdotado, né? Então é você vai batendo, você vai vendo as coisas que os caras fazem, assim, você fala, meu, isso aí...
É, eles não são de ferro, né?
É verdade.
Coisa então, o que a gente pode falar aqui, antes da gente continuar, o Vitor, que fez a live contigo a semana passada, mandou um olá pra gente.
Olha lá.
E aí, Vitão?
Estamos... Nossa senhora, ficando um tempão, nós vamos ficar também 2 horas e meia conversando?
E, bom, vamos falar então dos jogos. Eu peguei alguns dados para a gente analisar, Marcel, umas coisas que eu achei bem interessante, como tu já foi treinador, tu vai ter um embasamento muito maior para discutir sobre isso do que eu. É, eu peguei aqui, por exemplo, o Phoenix Suns tem os 5 titulares da equipe, eles pontuam de média, né, nesses playoffs, pelo menos eles fazem 10 pontos por jogo, que é o Jay Crowder tem 10 pontos, o Mikal Bridges tem 10, o Chris Paul 18, o DeAndre Ayton 16, e o Devin Booker 27, são as médias deles de playoffs. No lado do Milwaukee, são 3 jogadores que tem são 4 atletas que é mais centrado no jogo, que é o Brook Lopes, tem 13 pontos por jogo, o Antetokounmpo com 28, o Chris Middleton, que salvou eles agora sem o Antetokounmpo, com 23, e o Jrue Holiday, tem 17. É, além disso, né, o banco do Suns, quando entra, pontua mais. Tu acha que esse jogo coletivo do Suns pode ser a chave para eles serem campeões esse ano?
Então, eu tive assim, Eu nunca gostei do jeito que o Milwaukee Bucks jogava. Né? Que abre o 5 e fica tudo na dependência do Giannis. Ou ele passa, ou ele pega o rebote, ou ele faz. Virou uma interpretação exagerada daquele negócio que está acontecendo no mundo, que o basquete como esporte coletivo está cada vez mais individualizado. Né? Todos os níveis, o indivíduo está sendo mais considerado do que o coletivo. E tanto é que teve uma vez que eu fui assistir um jogo de Miami e o LeBron jogava lá. Então faz tempo, né? E eu fiquei impressionado porque o time estava aquecendo e o LeBron tinha 4 assistentes para aquecê-lo, assistentes dele.
Uhum.
Não é que fazia aqueles negócios com elástico?
Sim.
Hoje... fazia uns exercícios com bola, o time lá aquecendo, e ele lá fazendo toda a sua preparação pro jogo. Eu fiquei assim, isso já é meu conceito de, né, quando jogava, do time, aquece, aquelas coisas. Então, o basquete está cada vez mais individualizando, e o Milwaukee levou isso para a ponta.
Ao extremo.
Ele ganhou 2 vezes o título de melhor jogador da liga e tal, não ganhou o campeonato e ainda bronqueou com o time que, olha, assim, começou a fazer visitas, lembra disso?
Uhum.
E saiu com o jornal do New York Times, sabe, foi para Los Angeles. Quando ele ia, nego falou, pronto, assinou o corpo.
Trocou de time.
É, né? Daí vamos montar um time para eles, né? E na hora H, eu não vi a lesão, mas o meu genro Guilherme, que estava lá narrando e viu, ficou impressionado. Falou, eu não sei como ele levantou.
Ele teve uma hiperextensão bem feia de joelho ali.
Então, daquelas que meio que entorta.
Assim. É, entortou, fez um valgo, que a gente fala, né?
Isso.
É. Fez um valgo bem, bem acentuado no joelho. É,
então, eu, graças a estar me falando, eu já fico assim, né? nunca gostei de ver lesão esportiva. Aí, o que aconteceu com o time dele? Floresceu.
Pois é, isso que é a diferença. Essa é a diferença deles para essa temporada.
O Brook Lopes passou para jogador decisivo, o Middleton.
Decidiu 2 jogos.
Sim, mas dentro de um jogo coletivo que é difícil de marcar. Que a gente começou a falar essas coisas, esse troço aí. Sabe? Encontrou um jeito de jogar sem o Giannis que surpreendeu. Surpreendeu mesmo, né? Foi uma coisa assim. É claro que para chegar até ali tem mão do Giannis também, não é? Não tô querendo, mas você vê como tem cara bom ali no Milwaukee. E o outro time também, o Fênix, né? Que já era mais, assim, coletivo, mas o Chris Paul, no último jogo, né? Aquele empurrão que ele levou lá é uma homenagem. Eu penso nisso, não penso como uma agressão, isso é uma homenagem. Sim. Só te dando um cacete aí, porra, que eu não aguento 36 anos na cara, hein? Vai 41 pontos, leva o time para a primeira final dele, 16 anos de carreira, né? Não é que, por exemplo, eu não lembro, como é que chamava o pivô Boston Celtics, aquele negão que jogava junto com o Larry Bird, o 0-0?
O Robert Parrish
foi campeão também pelo Chicago.
Foi.
Quer dizer, mas ele ficava lá, né? Entrava.
Sim, entrava só no desafogo ali para dar um sossegado.
É, o Chris Paul não está sendo assim no 16º ano de carreira. Ele está jogando.
Tá, ele é o principal jogador do time, né? Acaba sendo o principal jogador.
Ele classificou o time dele no último jogo. Então vai ser uma final de... Eu acho que se a continuar isso, o Giannis não jogar, o Milwaukee não mudar o jeito de jogar, porque o Milwaukee é baseado mesmo na defesa, né? Os caras...
É, tem uma defesa muito forte.
Porque o Giannis, o que acontece? Para ele fazer aquele jogo, o Brook Lopes, ele está lá só para defender. Porque ele, no ataque, ele tem que sair de lado. Porque tem que abrir a área.
Tem que abrir a quadra.
Aqueles corrupios de coscolho ali, fazer aqueles negócios ali, que é a marca registrada dele. Tanto é que no último Mundial, a Grécia também não chega, porque fecha o garrafão, como é que o Giannis joga? Ele não joga, né?
Não joga.
Então, e agora mudou. Os caras estão... Né? Mesmo o Middleton, né? Ele se apaga. E aí é mais fácil de marcar. Esse foi o grande problema que o Michael Jordan teve nos primeiros 7 anos, porque ele queria fazer tudo sozinho e chegava no playoff, ele marcava nem 3.
Não conseguia.
Não conseguia jogar, né? Então acontece assim.
É. O que fez diferença para o Milwaukee foi trazer o Jrue Holiday como armador, que... Foi a melhor aquisição que eles fizeram quando eles trocaram pelo Eric Bledsoe, que o Bledsoe defendia bem, mas ele não pontuava, né? É. E o Holiday pontua bastante e ele ajuda muito na defesa também. Ele, inclusive, estava dando toco no. Ele deu um toco no pivô no Capela no último jogo, que é bem mais alto do que ele.
Pegou por trás, né? Eu não vi.
Isso. Né? Pegou por trás. Mas. Mas já ajudou na defesa, né? Tá ajudando a defesa.
Fica um jogo para quem é um purista que nem eu, que se recusa a aceitar os novos tempos basqueteiros e sofre pela falta do grande jogo, né? Esse negócio de abre os 5 e sai jogando, né? É um alívio, assim, ter essa final.
Sim, essa final acho que o que vai fazer mais diferença vai ser o ajuste que os treinadores vão fazer de uma partida para outra, né? Por exemplo, perdeu o primeiro jogo porque pontuou pouco no garrafão. No segundo, a gente tem que forçar mais jogo no garrafão. Porque tanto o Mike Budenholzer, que é o treinador do Bucks, quanto o... Eu sempre esqueço o nome do treinador do Suns, são caras que eles têm mexido bastante na formação da equipe e dado resultado de um jogo para o outro. Isso é uma coisa que o treinador do Bucks não fazia antes, né? Que era a grande briga até do Giannis, que era o jogo centrado nele, se não deu certo, perdeu, e ele nunca mudava isso.
Ele nunca mudava ou o Giannis que não deixava? Eu não acompanho.
Teoricamente ele não mudava, que ele era muito apegado àquele estilo de jogo. E agora ele tem trocado isso, né? Ele tá vendo que não tá funcionando, ele tá usando outras opções, e agora o Giannis está fora, provavelmente não vai jogar a final.
Que nem aquele técnico do Chicago que botou o Michael Jordan de armador. Ele começou a fazer triple-double e perder do mesmo jeito, né? Porque controlava a bola o tempo inteiro, ele dava 10 assistências, pegava 20, 15 rebotes, fazia os 30 pontos dele e perdia o jogo, né?
Perdi o jogo, não fazia, não dava diferença.
O resto ficava vendo. Mas o que é interessante na NBA, o que a gente não entende aqui, porque os nossos recursos humanos são muito mais limitados, né?
Sim.
A gente for falar de formação de jogador aqui, a gente passa para a nossa formação de jogador, na grande maioria dos casos, e eu digo assim, todos menos os talentos que, de uma certa forma, vão sozinho, né? Por outras coisas, a nossa formação, devido às características que nós estamos inseridos no basquete brasileiro, no basquete como esporte, que é baseado apenas no resultado, a gente forma o jogador, evidenciando as suas qualidades e escondendo os seus defeitos. Então, se o cara não sabe bater bola e é grandão, você taca ele embaixo da cesta, ele pega rebote, faz cesta, faz pick and roll e joga a bola para o cara. Ele não tem o recurso para driblar, passar, arremessar e entender quando que ele tem que fazer isso. que é uma coisa super simples, né? Já nos Estados Unidos, essas semifinais estão provando isso, que as grandes, ou essa temporada está provando isso, que as grandes estrelas saíram e continuamos a ter jogos interessantes. Nos Estados Unidos, os caras são obrigados, eles querem chegar na NBA...
A saber fazer tudo.
Obrigados a saber fazer tudo. Não sei o que eles vão fazer no jogo. Agora está diminuindo, mas antigamente tinha muito especialista mesmo, cara, né? Mas nos Estados Unidos, eles são ensinados a driblar, a passar por cultura, a arremessar, a ter noção de quando que faz isso. Então, a opção do treinador, o treinador também é mais cabeça aberta, ele adota um sistema de jogo, mas ele estuda ao máximo, ele ganha para isso, ele não tem que dar aula no colégio, né? Ele não tem que ter 3 empregos. O técnico da base, né? O técnico da base é técnico do clube, tem emprego no estado, tem emprego no município e tem no colégio particular também, que ele leva os jogadores do clube, né? A maioria é assim. Lá não, o cara no máximo é professor do high school e técnico do basquete, então ele ganha o dinheiro dele depois da universidade, os caras valorizam o trabalho do técnico. Então, o técnico tem tempo de ensinar para o jogador um monte de coisa do jogo, porque o jogo não é só cesta, né?
Sim, então ensina todos os aspectos, né?
Na hora que tu falou aí de mudança de jeito de jogar, fica muito mais fácil, né? Tu mudar o jogo de um jogo para o outro, é uma outra equipe. Hoje a equipe vai jogar lá dentro porque nós entendemos que tem uma falha ali no outro time. Daí os caras já sabem que aquela falha foi sanada, agora vamos jogar por fora. Agora vamos fazer isso. Agora vamos fazer aquilo. Isso lá tem esse recurso. Aqui você tende a achar o que fazer. Eu faço o meu jogo, tu faz o seu. Quando nós jogamos, se eu for para outro time... Você vem para aquele time que eu estava, tu faz seu jogo lá. Eu não quero saber, porque é aquilo que tu faz, né?
Sim.
E isso é a diferença nos Estados Unidos. O cara tem essa possibilidade, cada jogo você tem que estudar para ver o que está acontecendo. Nunca é a mesma coisa, né? O cara continua sendo... E acho que nisso que o Milwaukee peca quando joga o Giannis. Porque fica um jogo para ele. E esse jogo para ele, por exemplo, se fosse o Chris Paul, que é um jogo para o Chris Paul, o jogo do Chris Paul envolve, é obrigado a envolver mais gente. Tem que ter um pick and roll para ele, tem que ter um bloqueio para ele passar a bola, ele tem que desafogar, ele não pode ter ele já vindo da defesa, pegar a bola e fazer, mas o Giannis só sabe fazer isso. Você dá bola para ele no ataque, ele currupiu com o coscolho e vai tentar fazer as coisas dele. Claro que é um puta rebalsista, reboteiro, claro que sabe passar a bola, não estava lá também, né?
Sim.
Mas na base do Milwaukee era essa, por isso que eu não gostava. Ela não vai chegar de novo, vai chegar até a hora da verdade. Então, você vai jogar. Teve um ano que eles ganharam não sei quantas partidas, primeiro, acho, no campeonato, e perderam, não foi isso?
Perderam na semifinal
e ganharam, foi o recorde de vitória, que ninguém conhecia ele, era difícil. Mas hoje você já sabe como é que faz. E, então, é isso que eu achei. Mas não sei como é, se ele vai conseguir jogar, porque...
Aparentemente ele estava fora, não, eu não vi mais nenhuma matéria confirmando que ele vai jogar. A princípio ele está fora das finais, por conta da lesão do joelho.
É que eles escondem ouro, né?
É, quando numa dessas ele joga amanhã.
Devido a esse próprio estudo, né? Eles põem naquele que eles estão day to day.
Sim.
Day to day. Por quê? Porque se falar, não, ele vai ter, amanhã ele joga, o técnico do Fênix já fala, vai jogar, então nós Vamos fazer. Ah, não sei se joga. Então, se ele jogar, a gente faz assim. Se não jogar, a gente faz assado, né?
Tem... É, o que saiu, que eu vi no Bleacher Report, que é um site que eu sempre acompanho, é que ele está... Não teve nenhum dano estrutural no joelho, o que teoricamente é bom, porque ele pode vir a jogar, mas não é uma certeza que ele vai jogar em algum desses 7 jogos da série.
Eu sou ultrassonografista, né? Mas eu tenho base na radiologia. Eu quero ver, eu gostaria muito de ver esse laudo da ressonância magnética do joelho dele, para saber se uma lesão dessa não tinha nenhum dano estrutural. Eu queria ver.
Sim, porque foi bem feio o jeito que ele torceu o joelho, né?
É, pois é, joelho, então, nossa senhora, né? Nem me fale de joelho, porque eu tenho experiência... Eu tenho prótese de joelho, né? Porque eu estourei o joelho. Então é complicado.
É, e falando do Chris Paul, então, vou aproveitar que a gente estava falando dele. O Chris Paul é o último armador puro que a NBA tem?
Eu acho que não, a questão, o armador, né, vai muito do sistema de jogo que tu joga, né? E a grande vantagem do Chris Paul é que ele é baixinho e fortinho. Porque basquete, foi-se o tempo que a turma achava que basquete era altura, né? Entendeu?
Sim.
Eu fui jogar na Bradley, que é a minha universidade, que é em Peoria, em 1974, na temporada 74-75. E nesse ano, quem foi o campeão nacional universitário foi a Indiana do Bob Knight. Jogava Scott May, Quinn Buckner, não sei se lembra.
O Bob Knight eu conheço.
Isso. E o que tinha acontecido? Na temporada 73-74, eles aboliram a regra que o pick and roll tinha que ser feito com o cara que faz o pique parado. Ou seja, o cara que faz o grandão...
Faz o corta-luz.
Ele não podia... Eu estou com a bola aqui, ele não podia vir de lá...
E parar do teu lado.
Para eu fazer o pique and roll. Ele tinha que estar parado. E aí você usava o pick and roll. Aí podia. Ele não podia... Né?
Se mexer nem nada.
O que acontecia com os times? O que acontecia com os times é que tinha sempre um grandão, largão, gordão. Porque era área, o cara passava perto para dar a volta.
Sim.
E levava tempo. Isso foi abolido. E aí o Bob Knight começou com essa história do motion offense, que já existia, claro. E botou no Indiana, porque o pivôzão de Indiana, que chamava Benson, era um cara de 2,5. Fortão brancão e tal. Eu sei porque eu vi isso ali, né?
Sim.
E aí, o que aconteceu? O pivô podia se mexer, ele podia abrir e ir lá buscar. Isso, anos depois, foi levando as jogadores a perderem a especialização e ganharem um conceito geral do jogo. De fazer tudo mesmo, motion offense, prega isso aí. É um conceito que você tem que saber fazer tudo. Então, se você está na situação de armador, você joga como armador. Se você está na situação de pivô, você tem que saber jogar de costa para cesta, fazer os movimentos de pivô, você tem que saber, então, que o armador vai... E isso foi, claro que especialista sempre foi especialista, né? Mas daí começou a surgir, acho que você já lembra, a figura do swingman. Tinha o ala de força, o armador de não sei o quê, o de ajuda, o pivô, o ala, né? O ala pivô, e tinha o swingman. O swingman era o cara que podia jogar de armador, de ala, de pivô, de acordo com a... Foram fazendo. Aí, o que aconteceu? O basquete não ficou mais baseado em altura. Então, um cara de 2,23 m, só por causa da altura, ele não joga basquete. Paul Gasol, Mark Gasol, só é por causa da altura deles que jogavam? Não. É, o Chris Paul, aquele mais baixinho ainda que eu joguei contra, gente do céu, um de 1,62 m. Como é que chamava? O cara mais baixinho.
Moxie Bugs?
Isso, esse aí. Entendeu? Não ia jogar na NBA, mas de jeito nenhum. Por quê? Então, o que ficou estudado? Que basquete é potência. Tá? É basquete. O que é potência? Potência é força vezes velocidade. O que é força? Força é massa vezes aceleração. Então, se você tiver massa, aceleração, velocidade, você joga. Então, aquele chinesinho que jogou em Nova York, lá, o
Ming? Jogou em Nova York, o pequenininho era o Jeremy Lin.
Lin, pô, fizeram um estudo nele, ele armava o chute em 0.3, em 333 milésimos de segundo. Ele armava o chute. Quem marca? Não, ninguém vai marcar.
É muito rápido.
O Chris Paul, para voltar nele, ele é uma torinha. Quer dizer, se você for lá dar um tranco nele, você cai, você é que cai. Né? Porque ele aguenta o tranco e arma o chute. Ele é rápido pra caramba, porque ele tem de músculo. Né? Eu vi uns melhores lances aqui antes de começar. O cara tem 36 anos, umas pernas desse tamanho, físico desse tamanho, e tem potência. Então, ele está junto, tanto é que ele, potência como potência, tem força, força perdura com a idade, a força não acaba com a idade. A última coisa que a gente perde é a força. Ele joga. E ele joga e faz a diferença. Né? Num time assim. Então, quando a gente fala de especialista do Chris Paul, é meio assim, porque aquele Bob Cousy, que era só cérebro, né? Que vinha e fazia assim, que era, né, o armador, né? Imagina, o cara tá na guerra, o cara entra em cima de você, leva a pancada e faz a cesta, protege a bola. Né? Então vai jogar, e quem marca um cara desse? É que nem o Magic Johnson de armador. O cara tinha o tamanho do Israel, na minha época.
Sim, mais de 2 metros de altura.
E marcar, jogou, o carinha do Jabbar machucou.
E ele jogou de pivô no jogo 7 das finais.
É o que eu falo, na situação de pivô, joga. É, então hoje tá assim o esporte. E nessa o Chris Paul tem espaço. Já conseguiu o contrato dele no ano que vem também, né? Claro, né?
Ah, provavelmente sim. É porque o Chris Paul, todo time que ele passa, ele leva o time para os playoffs, por pior que seja. Ele conseguiu até levar o Oklahoma, que era muito fraco, ele levou para os playoffs, sozinho praticamente.
Pois é, porque, pô, ele controla o jogo, ele tem skills para isso aí, né?
Com certeza.
E assim, a gente vê que NBA é outra esfera, né? Você começa a conversar basquete, tem basquete europeu, tem basquete brasileiro, então é outra coisa. Você não adianta você querer imitar, querer fazer, porque você não tem nem físico para chegar lá e jogar ali.
Com certeza. A gente fez um podcast uma vez com um amigo meu que é preparador físico na Suécia, ele trabalha num time de basquete lá. E aí eu perguntei para ele sobre essa questão do que ele trabalha com atletas que foram jogadores universitários lá, foram para lá jogar. E eu perguntei para ele sobre essa questão do nível da NBA e tudo mais, né, até da liga universitária. E aí ele falou que se o cara tá na NBA é porque alguma coisa de boa ele tem. Aí falou assim, a NBA é uma prateleira assim, e aí aqui embaixo tá a Europa e depois vai baixando. Ele falou que pra estar na NBA tu tem que ter um nível muito alto de performance.
Tanto é que eles fazem... na minha época de estudante, eles eram muito fechados. Para você entrar na NBA, você tinha que estudar num colégio americano. Aí eles começaram... os técnicos da universidade faziam muito intercâmbio. Então, eles vinham para o Brasil. Por exemplo, como é que eu fui parar lá? Porque veio um técnico da Bradley fazer umas palestras aqui. O tradutor dele era técnico do Regatas de Campinas, que é do lado aqui de Jundiaí, e ele acompanhou pelo interior de São Paulo inteiro as palestras que esse técnico, Joe Stoyo, que é vivo até hoje, tem 93 anos, e conversando, falando que ele era técnico de categorias menores, tal. O cara tinha uma semana a mais, foi para Campinas e ficou o intérprete treinando o time da minha categoria. Aí, no fim de semana, Jundiaí foi jogar em Campinas, e nós demos um pau em Campinas. Você sabe isso, categoria de base, como é que é, né? Se você tem um cara bom e os três, assim, né? Meu time era bom. Então.
Vai, deslancha.
Mas não deu um cacete no cara. Eu vi o cara lá, porque eu fui numa palestra do cara, tal, mas você tem 15 anos, você fala, E aí, quando eu saí do vestiário, meu pai estava meio branco, assim, meu pai morenão, né? Era, né? Falou assim, o cara deu cartão, ele quer que você jogue lá. Ah, porque ele me viu jogar de pivô, de ala, categoria de baixo, né? Um ano depois eu estava na seleção brasileira já, então, imagina. E assim que a gente ia. E aí, eles começaram a fazer isso na África e trouxeram a Joana. Foram fazer na Alemanha, trouxeram o Schwenf, Detlef Schwenf, não sei se você lembra disso, jogou em Seattle.
Sim, sim.
E foram trazendo, foram abrindo, mas a NBA sempre reticente, né? até que ela abriu. E eles têm um sistema de identificação de talento muito grande, através de agentes, de técnicos. Então, a hora que surge um fenômeno, eles levam para essas escolas que eles têm para ensinar como que se joga. Né? O caso mais que a gente tem conhecimento é o do Nenê. Né? O Nenê jogava, tinha 19 anos, jogava no Vasco, ele fez uma partida que ele pegou 23 rebotes e fez 30 pontos no Vasco. No outro dia ele parou de jogar no Vasco e treinou um mês, alugar a quadra do Pinheiros, ele treinou 45 dias no Pinheiros com um técnico americano e um tradutor e jogadores para ajudar no treino. Ele foi lá e treinou para pegar a NBA e teve uma carreira na NBA. O que os caras fazem? Eles aumentam a capacidade física da pessoa, né? É claro que isso, para os europeus, é mais fácil, né? Você pegar os irmãos Gasol, os caras já estão mais
preparados
para o campeonato, é mais forte. Mas aqui no Brasil foi todo mundo assim. Todos eles tiveram que passar por uma escolinha para melhorar, né? Exceção do Thiago Splitter, que já foi...
Que veio da Europa, sim.
Que veio da Europa. O Varejão, que jogava em Franca, foi para o Barcelona primeiro, jogou um tempão no Barcelona. Então, eles fazem isso, né, de fazer. Na NBA, são 30 times. Cada time isso. Tem 15 jogadores. Então, são 450 jogadores. Pela política da NBA expansionista, que ela tem que vender o produto dela no mundo inteiro, e eles estão loucos para achar o cara da Índia, eles não acham. Imagina, eles estão perdendo 1,7 bilhão de almas que podiam estar consumindo de verdade a NBA.
Basquete.
Um indiano jogando basquete. Eles gostam de jogar aquele cricket, aquelas coisas. Bom, eles têm uma reserva de mercado para esse pessoal que eu não vou dizer que é um terço, 150, mas é quase 100. Porque o os outros estão lá por mérito. Né? Você fala que o Ginóbili jogou na NBA por reserva de mercado, nem a pau, Juvenal.
Com certeza não foi.
O Ginóbili era que nem o Thiago Splitter. Os dois ganharam a Euroliga, os dois foram o melhor da Euroliga. E eles, o caminho deles era ir para ir para... Mas assim, hoje Nobre na Itália, campeão europeu, era assim. E ele ficou assim. Né? O último ano de carreira dele estava enterrando bola no meio do trânsito, assim, meio do tráfego. O Splitter também. O Splitter também era assim, ó, lá no time espanhol deles. Veio para a NBA.
Cresceu.
Porque ele cresce. Então. É muito difícil um cara só com o valor técnico dele, só com a cabeça dele, entrar na NBA. Apesar que isso é o sonho hoje de todo jogador de basquete em formação. Eu quero ser um desses caras aí. Mas é uma coisa, é pior que loteria.
É, acho que é cada vez mais difícil agora, né?
Pois é, cara, fica. Como é o draft? Não é só ser draftado, é fazer o time.
É, conseguir ser escolhido e se manter na equipe.
Olha o que o Didi tá sofrendo. Sofreu?
Sim, o Didi ficou o ano inteiro jogando na Austrália para aprender o idioma, melhorar o jogo.
Isso, porque o idioma o cara não entende. É uma confusão, é dureza. Não é tem uma história que. A primeira vez que o Pau Gasol tomou um vinho de 1.000 euros.
Porra!
Quando ele acertou um contrato com o Lakers, ele, para comemorar, ele perguntou se ele podia escolher um vinho de 1.000 euros. Então, ele tomou um vinho de 1.000 euros.
Baratinho esse vinho.
Com vergonha ainda, né? Mas eu já posso tomar um vinho? Não sei quantos milhões de dólares aí, fazer essas coisas. Então é muito esse mercado. Isso aqui que nós estamos discutindo hoje, esses jogadores, para estar lá, meu. Eu também tinha essa impressão. Eu fui jogar na Itália e aí trouxeram um jogador reserva da NBA, não tinha conseguido time, alguma coisa assim. Eu fui falar com o general manager, né?
Sim.
Trouxe, não sei o que, eu falei, não, ele é bom, ele fez média de 12 pontos por jogo na NBA. Eu falei, 12? Pô, tá bom, o cara fez 12 pontos por jogo só? Ele falou assim, Marcel, 12 pontos por jogo é bom. E realmente, o cara chegou na Itália, arrebentou, porque na Itália o nível era mais baixo, né, o cara... arrebentava, mas fazia 12 e hoje eu não entendo você fazer 12 pontos, que bem verdade que caiu muito os placares, né, caiu, mas é...
Sim. Coisa e a gente falando das finais, Marcel, qual das duas equipes tu acha que ganha?
Eu acho, depende, né, quem, nós vamos ver terça o que vai acontecer, né, porque o Milwaukee defende muito. Vamos ver se o Fênix consegue fazer a mesma coisa que fez na semifinal, né? Eu tenho um valor sentimental por Milwaukee, porque o primeiro título assim, que eu estudei e foi aquele que jogou o
Oscar Robertson e o Kareem Abdul-Jabbar.
E o Oscar Robertson, né? O Oscar Robertson, por exemplo, eu vi de pessoa, o cara tinha uns 60 anos. Assim, nós vimos a seleção brasileira, nós nos encontramos, acho que foi num pré-olímpico, em 92, alguma coisa, foi assim. O cara, eu fico vendo esse cara nos anos 60, o que ele não fazia? Eu falei, Nossa Senhora da Aparecida. O cara é imenso, assim, não é grande, mas ele era imenso, ele tinha mais de 60 anos. Ele era mais, acho que ele tinha a minha idade, assim, 65, mas ele era imenso, forte, triple-double do caramba. Eu pegava triple-double, pulava, com aqueles tênis que hoje os tênis que hoje as meninas andam na rua.
É os Chuck Taylor, né?
É o Chuck Taylor, eu olho aqueles tênis, eu falo, eu jogava com esses tênis, aí as menininhas tudo... Chuck Taylor.
Por isso que arrebentava os ligamentos tudo, né?
Pois é, você quebrava o joelho. E a quadra, que era de taco?
Parecia. Sim, até a quadra era pior, né? Era mais dura.
A quadra era até cimentão, bota taco de madeira e faz, né? Na verdade, eu brinquei até em quadra de terra no parquinho que tinha aqui em Jundiaí. Então, hoje, cara, né, tem, também o cara pula 1,20 m toda vez, né, vai saber. Né, mas eu ainda não me defini assim. Eu gostaria muito que Milwaukee ganhasse, por tradição, né?
Sim.
Então, é o que eu gostaria, né? E o Fênix também já ganhou o título, né? Eles ganharam...
Não, o Fênix não. Ele chegou à final com o Charles Barkley e perdeu em 91.
Lá para trás não ganhou?
Eu acho que não. Vou até procurar aqui. Eu tenho quase certeza que o Fênix Suns acho que era o único time que não tinha sido campeão.
Sei lá. Porque eu lembro que uma vez na Bradley, um cara que trabalhou lá, trabalhou na...
Não tem nenhum... Ele tem 3 títulos de conferência e tem 7 títulos de divisão. Mas da NBA eles nunca ganharam.
Então, mas eu sou Milwaukee.
Eu aposto que... Na verdade, eu estou esperando que o Phoenix Suns ganhe, porque, por causa do Chris Paul, que eu gosto muito dele, como atleta, por todas as equipes que ele passa, ele melhora as equipes.
Sim.
E pela trajetória dele na NBA, o cara que já sofreu bastante com lesão, até em... Jogos decisivos, ele se machucava, né? Foi até que aconteceu na primeira série com o Lakers. Machucou, perdeu 2 jogos, aí o pessoal já se assustou. Mas eu gostaria que o Suns ganhasse, mas eu acho que se o Milwaukee encaixar a defesa, eu acho muito difícil de tirar o título deles. É uma série da NBA que eu acho que vai para 7 jogos.
Não vai ser fácil, não, viu? Eu já aprendi a não fazer esse tipo de prognóstico. Vai ser... Milwaukee em 5 jogos. Nossa,
né? A gente ali no pessoal do grupo aqui, a gente faz prognóstico, mas todos os prognósticos que eu fiz, tudo mudou.
Teve um time do Chicago que ganhou o título, que os caras fizeram 15, ganharam 15 e perderam uma. Eles ganharam, era a primeira série, era melhor de 5. Eles fizeram 3-0. A outra era de melhor de 7, eles fizeram 4-0, foram 7 partidas. A outra era a final de conferência, eles fizeram 4-0, ficou 11 partidas, e a final foi 4-1. E ele, por quê? Porque você sabe que a NBA tem que ir controlando os playoffs, né? Se um time ganha muito, ele tem que jogar de 2 em 2 dias, em vez de 1, para terminar. Sim. Mais ou menos, né? Que nem que terminou agora, um e outro, terminar, né? O Chicago parou mais de 1 mês, porque ele ganhou 3, 4 e 4, e parou 1 mês.
Descansou muito mais que o adversário.
Eu falei, como é que eles vão ficar treinando? Né? Aí eles sentiram muito, né? Sentiram muito essa parada e ganharam só de 4-1.
Antes da gente terminar aqui, então, ó, tem uma pergunta aqui, ó, mas aí é sobre a questão do basquete nacional. Ó. O Nicolas perguntou, ó, quais fatores para termos uma seleção de vôlei tão vitoriosa, mas não termos uma seleção de basquete com o mesmo repertório, visto que o basquete é o esporte que é muito mais popular no mundo?
Só que para jogar em alto nível voleibol é mais fácil que jogar em alto nível basquete. A quantidade de time de alto nível de vôlei é menor que a de basquete.
E investimento é maior também no vôlei, né?
E no vôlei não tem os Estados Unidos.
Então, é verdade.
Se eles fizerem time, tu não ganha mesmo. Então, não ganha. Agora vamos fazer uma Olimpíada, né? Que tá falando, meia boca, levou esse time... Vai ver o que acontece. Os negros não vão andar nessa regra da FIBA. Ninguém anda contra eles. Eles te fecham a área e você vai brigar para ser segundo. Então, Você pega o basquete brasileiro, se a gente tiver entre os 20, nós estamos super bem. Tá? Super bem no mundo. Porque o que esse negócio da NBA abriu, que o que melhorou o basquete mundial, na minha época, que eu jogava na seleção brasileira, tinha Estados Unidos sempre, né? Estados Unidos, União Soviética e Iugoslávia. Esses aqui, tá? União Soviética e Iugoslávia fazendo final europeia e brigando para ver quem ia ser segundo no Mundial e segundo na Olimpíada, quando os Estados Unidos trazia time bom. Abriu aqui, desculpa. Quando os Estados Unidos trazia time bom. Porque o Mundial, às vezes, eles não levavam time bom. Entendeu? Então,
sim.
Aí, tinha o Brasil, que de vez em quando entrava ali, a Espanha, que de vez em quando entrava ali, a Itália, que de vez em quando entrava ali. Aí começou a aparecer a França, aí começou a aparecer a Turquia, a Grécia, Porto Rico, a Argentina começou a crescer, vai contando. Aí o Gorbachev lá acabou com o comunismo e saiu uma divisão de países. Então a União Soviética virou Rússia e Lituânia. E a Iugoslávia virou Sérvia, Croácia, depois agora Eslovênia, e assim nós vamos. Aí começou a França, começou a crescer louca, e foram indo, método de treinamento e tal. Hoje, a gente tem 20 equipes que você fala, nossa senhora, como é que nós vamos jogar com esses caras aí? O pré-olímpico foi isso. A Croácia fez o campeonato na casa dela, nunca teve isso. Vaga olímpica, quatro grupos, dois na Iugoslávia antiga. Mas nunca teve, isso é coisa política. Os dois perderam. Né? Os dois perderam.
Sim.
A Croácia não entrou, a Sérvia não entrou. A Eslovênia ganhou lá na Lituânia. E a Tchecoslováquia? Eu falei, mas onde apareceu esse negócio aqui? Né? Né? Você fala, zebra, zebra nada, os caras acabaram com a Grécia. Não, não. Né? Então, o basquete é uma coisa de louco. Antigamente, a gente tinha seis, sete times, assim, né? Não estou querendo tirar o mérito de ninguém, nem da minha geração.
Sim.
Mas hoje. E tudo isso toma um pau dos Estados Unidos fenomenal. Se os Estados Unidos, esse time, eu não sei, mas se os Estados Unidos levar o time dele, como fez nas temporadas passadas, pode sentar e ficar aplaudindo.
É, essa equipe que eles estão levando é uma equipe bem boa. Não levaram os melhores. Podia ter levado mais cara, astro, monstro da NBA, mas é um time que certamente vai ser campeão olímpico.
Pois é, você vai, eles vão. Eles começaram fazendo assim, a partir do momento que começou lá com o Pan-Americano que nós ganhamos, né?
É, aí depois eles perderam a Olimpíada, né?
Daí eles perderam em 87, eles perderam o
Perderam o
Pan-Americano.
Pan.
Levaram um time muito bom numa Universiade e perderam para a Iugoslávia. E aí, em 88, eles foram para a Olimpíada e perderam para o time do Sabonis. Sabonis?
Isso, no último lance, né?
Isso, e perderam para o time do Sabonis. E que era, chamava União dos Países.
O RSS.
E não, não tinha. A União Soviética não tinha mais, mas era União. Era a União Soviética. E perderam para o time do Sabonis. Né? Aí eles resolveram, isso foi em 88, para 92,
É, eles
levar.
fizeram o Dream Team, os melhores jogadores da NBA.
Tanto é que o Dream Team disputou o pré-olímpico em Portland. Foi o único pré-olímpico que o time americano disputou. Foi em 92, porque depois eles mudaram a regra, porque senão eles não iam mais. que quem era campeão mundial estava classificado para a Olimpíada. E quem era campeão olímpico estava classificado para o Mundial. Então, no Mundial e na Olimpíada, a cada 2 anos, eles levavam o melhor time deles. Porque Sim. isso significa, vamos dizer, o Michael Jordan, por exemplo, não descansar de uma temporada para outra. Porque termina a temporada em junho, a Olimpíada agora está adiada, agora em julho, né? Mas é um mês depois, ele tem que treinar, aí outubro já começa de novo
a NBA.
A NBA, quer dizer, além dos compromissos que eles têm, né? Então, tirando o Dream Team, que foi em 92, ou de 94, que foi para o Mundial, que teve o Shaquille O'Neal, já foi meio mais ou menos, mas eles ganharam. Em 96, aí eles foram, até que eles começaram a perder com os profissionais. Sim. Porque eles queriam fazer a mesma coisa que na NBA, bola para um e tal, e nós lá na zoninha, né, com um cara melhorando, né, imagina, Petrovic, a Argentina foi campeã olímpica. Aí, o que eles fizeram? Eles botaram o Coach K e o Coach K botou uma mentalidade universitária nos jogadores da NBA. Aí terminou.
Acabou.
O Kobe Bryant jogava 1 minuto por jogo, mas quando o Leandrinho, eu lembro até hoje, coitado do Leandrinho. O Leandrinho tinha sido o 6º jogador da NBA. Sabe o que ele é? O melhor 6º homem?
Uh-huh.
Leandrinho. O Kobe Bryant deu uma colada nele num jogo aí de Mundial e Olimpíada.
Mundial e Olimpíada, eles não perdem nunca.
Não perdem mais. Eles vão. Então, para voltar na pergunta, o vôlei não tem isso. Né? O vôlei não tem um time que é o cara, né? Que é o time que ninguém ganha. Muito pelo contrário. Tanto é que o Brasil conseguiu ser o melhor um monte de tempo e ganhar inúmeros campeonatos, não só no masculino, como no feminino. Né? O feminino é pior ainda. O feminino tem umas mulheres lá que eu falo, meu Deus do céu, o que faz, né? Então é assim.
Era isso, então. Marcel, muito obrigado por ter participado da nossa live. Foi um prazer estar aqui contigo de novo.
O prazer foi meu. Você desculpe eu falar um monte.
Capaz, isso aqui é bom.
mas foi legal. Muito obrigado. Eu tô meio afastado, assim, quer dizer, eu procurei entender o que estava acontecendo, mas acho que deu para eu expressar minhas ideias, né?
Mas, claro que sim. Muito obrigado, Marcel. Um abração.
Falou, querido. Um abraço e até a próxima. Saiu?